HU pode.
Pode?
Pode!
Bom dia, pessoal. Meu nome é André, eu sou R1 do Programa de Medicina de Emergência da USP e hoje está aqui comigo o Thales, que também é R1 do programa. Separamos para o podcast de hoje o tema dor torácica na emergência, fazendo um paralelo entre a pediatria e o adulto. No adulto, Thales, sabemos que um grande número de pacientes que vão parar na sala de emergência é por conta de dor torácica, bem diferente da pediatria, onde a dor torácica costuma ser benigna.
Bom dia, eu sou o Thales. Vamos ver as particularidades dos adultos e das crianças. Para os adultos, dentro desta queixa, existem alguns diagnósticos diferenciais que temos que abrir no leque. E para o atendimento na sala de emergência, temos que pensar nas doenças potencialmente fatais, que são infarto do miocárdio, dissecção de aorta, tromboembolismo pulmonar, que são as mais frequentes, além de tamponamento cardíaco, ruptura esofágica e pneumotórax, que também podem ter um desfecho desfavorável para o paciente.
Já na criança, a queixa de dor torácica é relativamente comum, mas ela é benigna. A maioria das causas está relacionada a fatores musculoesqueléticos, pulmonares, como os derrames parapneumônicos na pneumonia, as dores pleuríticas, ou nos asmáticos, tanto por tosse como pneumotórax espontâneo. Também temos as causas traumáticas, gastrointestinais, farmacológicas e psicogênicas. E olhe só, até um terço das crianças não tem qualquer patologia detectável na dor torácica. Por conta da natureza benigna da maioria dos casos, a combinação de tranquilização dos pais e da criança e o acompanhamento aliado à terapia adequada para os sintomas aliviam bastante a angústia associada a esta queixa no pronto-socorro. No entanto, o emergencista precisa estar alerta para os pacientes pediátricos com dor torácica de origem cardíaca, que representam 4% das etiologias, como miocardite, pericardite, cardiopatias e arterite coronariana, após doenças como, por exemplo, doença de Kawasaki. Fazendo então um paralelo entre as causas de dor torácica no adulto e na criança, vemos que as causas cardíacas são as que mais devemos ficar atentos no nosso atendimento de emergência em todas as faixas etárias.
Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas e como pensar para realizar o diagnóstico e tratamento a ser instituído de acordo com a faixa etária. No caso da dissecção de aorta, o paciente apresenta uma dor lancinante precordial que pode irradiar para o dorso. Como fatores de risco, temos um paciente, na maioria dos casos, sexo masculino, mais velho e hipertenso. A conduta nesses casos vai depender do Aortic Dissection Detection Risk Score, ou ADDRS. Se o score for maior ou igual a 2, está indicado angiotomo. Se o score for menor ou igual a 1, pode-se solicitar o dedímero, que quando menor que 500, descarta a hipótese de dissecção, e quando maior que 500, indica prosseguir a investigação na angiotomo. Já na criança, felizmente, não temos essa condição, a não ser se houver casos raríssimos de arterite, como a de Takayasu, ou na síndrome de Turner, geralmente nos adolescentes e adultos jovens.
Já no infarto, Thales, o paciente de meia-idade tem como fator de risco o tabagismo, história familiar para coronariopatia, entre outros fatores, ou seja, é algo multifatorial. Mas o paciente chega com uma dor torácica que pode ou não irradiar para ambos os membros superiores ou apenas para um deles. Vale lembrar aqui também que temos os anginosos e que, principalmente pacientes diabéticos e idosos, podem não apresentar essa dor típica. Além dessas características, a dor pode ser acompanhada de náusea, vômito ou sudorese, que, se for visualizada durante a anamnese ou exame físico, aumentam em muito as chances de diagnóstico clínico. Nesse caso, é imprescindível realizarmos um eletrocardiograma em até 10 minutos, coletar marcadores cardíacos e iniciar a terapia prevista. Já na pediatria, é muito comum os pais virem muito ansiosos pensando em infarto para a criança que se queixa de dor torácica, geralmente devido a alguma experiência familiar anterior. Felizmente, esta condição também ela é raríssima na pediatria, mas pode acontecer nos adolescentes com risco de aterosclerose prematura, por um fator por hiperlipidemia ou hipercolesterolemia familiar, ou até doença do colágeno, como lúpus e uso crônico de corticoides. Outras causas de isquemia miocárdica que devemos pensar, como história prévia de doença de Kawasaki, estenose aórtica ou miocardiopatia obstrutiva hipertrófica. Nesse caso, o eletro revela, né, um aumento do ventrículo esquerdo e anormalidade do segmento ST. Obviamente, esses adolescentes, a isquemia miocárdica provocada tem que ser aventada a hipótese de ser provocada por cocaína.
A terceira possível causa fatal mais comum no adulto é o tromboembolismo pulmonar, onde o paciente, além de apresentar dor torácica de aparecimento súbito, tem algum fator de risco associado, como por exemplo embolização prolongada, viagem de longa duração, pós-procedimento cirúrgico, internação hospitalar, infectado por Covid, como estamos vendo recentemente, entre outros. Nesta situação, podemos utilizar o score de Wells para estratificar em baixo ou alto risco e assim estabelecer a conduta a ser adotada. Em caso de alto risco, devemos solicitar um exame de imagem, mas já podemos iniciar a anticoagulação. No paciente de baixo risco, podemos aplicar a regra de PERC, que auxilia na escolha da dosagem do dedímero ou não. Na criança, os fenômenos tromboembólicos também são raros e, por isso, geralmente são subdiagnosticados, passando o diagnóstico desapercebido ou realizado tardiamente. Geralmente, o TEP na criança está associado ao uso de catéteres venosos centrais ou de derivações ventrículo-peritoneais para hidrocefalia. Cardiopatia congênita com endocardite também é outra correlação. Diferentemente dos adultos, o TEP em criança não está associado à TVP periférica em mais de 50% dos casos. A apresentação clínica geralmente é por uma dor pleurítica com dispneia, tosse, hemoptise e hipóxia. Nenhum marcador clínico é preditivo e a suspeita clínica baseia-se na combinação de fatores de risco. A angiotomo pode ser indicada e a heparina só deve ser iniciada quando o TEP for comprovado ou a suspeita clínica altamente sugestiva.
Temos também outros diagnósticos potencialmente fatais, porém eles são menos comuns, como o pneumotórax, tamponamento cardíaco e ruptura esofágica. No adulto, o pneumotórax está altamente associado a casos de trauma. Já na criança, podemos ter tanto um pneumotórax traumático como espontâneo. O tamponamento cardíaco nos adultos, a famosa tríade de Beck, que é o abafamento de bolhas, engurgitamento de jugular e hipotensão arterial, está presente em apenas 20% dos casos. Na criança, é também uma condição potencialmente fatal. Geralmente ela está associada a casos traumáticos, como uma perfuração ventricular por um catéter central ou ferida por arma de fogo branco. Também quadros infecciosos como sepse e pericardite podendo levar a esse tamponamento cardíaco secundário. O diagnóstico ele é feito com ecografia beira-leito e aqui vale o ultrassom point of care. E o tratamento é a punção para restabelecer a condição hemodinâmica do paciente. Já na ruptura esofágica, ela se apresenta no adulto como uma dor retroesternal excruciante, geralmente acompanhada de vômitos, com presença de enfisema subcutâneo, pneumomediastino e até pneumoperitônio, a depender da extensão da lesão. Na criança, a ruptura esofágica é praticamente desconhecida, e geralmente é resultado de uma contusão grave na parte superior do abdômen. Esses casos eles podem evoluir para mediastinite grave, sepse e morte se não for reconhecida de maneira precoce. Também está associada a um pneumotórax um enfisema subcutâneo cervical. Nesses casos, a abordagem ela é cirúrgica.
Muito bom. Até agora, vimos as causas de dor torácica letais e potencialmente letais. Outras causas de dor torácica, tanto nos adultos como nas crianças, com menor potencial fatal compreendem as causas cardíacas, como pericardite e miocardite, as causas do sistema gastrointestinal e abdominal, como a pancreatite, colecistite, refluxo gastroesofágico, espasmo esofagiano, as causas musculoesqueléticas, como a costocondrite, as causas de pele, como o herpes zoster, as causas pulmonares, como a pneumonia e a pleurite, e as causas psicogênitas, que devem ser consideradas após descartar as outras causas orgânicas.
Mas, Thales, independentemente da causa da dor torácica, o atendimento ele deve procurar por alterações evidentes de iminência de parada cardiorrespiratória, avaliando o quê? Cor, padrão respiratório, nível de consciência e, posteriormente, seguir um raciocínio bayesiano, buscando fatores de risco e dados positivos na história e, posteriormente, as alterações de sinais vitais. As situações de emergência, elas terão uma relação positiva ou alteração nos sinais vitais e ao exame físico, indicando-as. Na ausência, podemos as descartar sem necessidade de exames complementares.
Gostaria de ressaltar uma etiologia específica para a dor torácica emergencial nos pacientes com anemia falciforme, que é a síndrome torácica aguda. A sua incidência é mais importante na faixa etária pediátrica, mas também pode acontecer quando eles se tornam adultos, com uma mortalidade até maior. A síndrome pode ter como gatilho uma miríade de condições, tendo como caminho comum a falciorização das hemácias e lesão endotelial. Entre os menores de 9 anos, as infecções pulmonares por Streptococcus pneumoniae chegam a 35% das causas, e o Mycoplasma pneumoniae a 15%. Alguns desses pacientes podem ter pneumonias virais, mas a maioria dos adultos e muitas crianças provavelmente apresenta infartos pulmonares secundários à vasoclusão. Você lembra como se caracteriza essa síndrome, André?
Sim, lembro sim, Thales. Clinicamente, a síndrome torácica aguda ela se caracteriza nas crianças menores de 9 anos por uma dor torácica ou uma temperatura maior que 38,5 ou uma taquipneia, sibilo, tosse, esforço ventilatório ou hipoxemia relativa a medidas de base. Em pacientes mais velhos, ou seja, maiores do que 9 anos, a sintomatologia ela é mais a dor torácica e dispneia. Aliado ao diagnóstico clínico, tem-se o diagnóstico radiológico de um infiltrado novo no raio-x e que não parece a telectasia e que envolve um segmento pulmonar completo.
Dada a variedade de sintomas respiratórios, síndrome torácica aguda não é tão lembrada quanto deveria. Em um estudo conduzido no Children's Hospital em Oakland, publicado no Annals of Emergency Medicine em 1999, 61% dos casos de síndrome torácica aguda não foram suspeitados pelo assistente antes do raio-x. Dessa maneira, o raio-x de tórax deve ser solicitado em pacientes com anemia falciforme com febre ou qualquer sintoma respiratório. E o tratamento, André? Você lembra?
Claro, o tratamento, na verdade, o manejo dessa emergência, ela deve ser de suporte. Tratar o quê? Desidratação, hipovolemia se presente, dar oxigênio para manter uma saturação maior ou igual a 92%, fazer uma analgesia potente, antibiótico terapia empírica com o foco para a pneumonia bacteriana. Pode ser considerada, nesses casos, em todos os pacientes. O controle de febre ele deve ser realizado e uma terapia transfusional ela deve ser considerada, principalmente nos casos moderado a grave e que não progridem apesar da terapia de suporte.
Exato, tudo isso visa evitar a falciorização.
Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje, que aqui nós trouxemos um paralelo das causas de dor torácica no adulto e na criança. E a partir de agora, nos plantões que vocês forem dar aí afora, nos PS, vocês tenham uma boa noção para abrir o leque dos diagnósticos diferenciais, apesar de que na criança a maioria das causas de dor torácica são benignas. É isso aí. Até mais, até a próxima.
HU, pode.
Pode?
Pode ir.